Essa situação da pandemia deixou as pessoas meio descuidadas com a pele, com outras partes do corpo, que não ser as mãos, e também com relação aos outros cuidados por causa da Covid-19?
Sim, com certeza. Além de deixar de lado as outras partes do corpo, né, o uso das máscaras nessa época leva muitos episódios de dermatite, inflamações do rosto, que aumentaram muito no consultório.
E isso se deve a quê? É por causa dos produtos que se usa na máscara, ou porque muito tempo com a máscara e respirando e tal? O que ocasionou essa situação, doutor Fernando?
Então, Cris, sim, os dois. Alguns produtos, né, podem levar a reações alérgicas no local do uso da máscara. E também, o uso prolongado da máscara pode causar um aumento de oleosidade nessa região, levando a uma obstrução dos poros e propiciando uma piora da dermatite seborreica nesse local.
Muitas pessoas, inclusive, têm alergia a alguns tipos de tecido, né, doutor Fernando? Já vi pessoas reclamando que logo no começo da pandemia, quando as máscaras não tinham tanta diversidade de tecido, de material, usavam só essas máscaras feitas com TNT ou com aqueles... Algumas pessoas usavam até essas máscaras profissionais e realmente causava aquela alergia, aquela irritação, ficava com a pele vermelha. Algumas pessoas até davam sinal que estavam com a pele meio queimada. E agora a gente tem essa diversidade de tecido que veio ajudar, né?
Sim. Esses tecidos sintéticos levam muita alergia, muita alergia, desconforto. E perante esse aparecimento, outros tecidos estão sendo utilizados. Os tecidos mais de origem orgânica, tá? Por exemplo, os tecidos mais de algodão. Esses geram menos alergia. E quando bem confeccionados, eles protegem bem, né, para a prevenção do coronavírus.
E tem alguma recomendação especial, doutor, para nos cuidados com as máscaras, para que não cause essa irritação na pele?
Primeiro, assim, nem todos têm assim, alergia aos tecidos, certo? Então, assim, se eu tenho alergia a algum tecido específico, primeiramente eu tenho que me afastar desse tecido, eu tenho que trocar de máscara, certo? E para todo mundo, os cuidados é sempre realizar uma higiene adequada da pele ao final do dia. E também o uso de hidratantes. Hidratantes, assim, específicos para cada tipo de pele.
Certo, doutor. E quais agora com esse período de inverno? A gente já sabe que esse inverno ele vai ser assim, bastante instável. Vão ser muitos períodos sem chuva, com a umidade do ar muito em baixa. Quais são os cuidados que a gente deve ter com a pele?
Cris, assim, essa época de ouvintes, né? Essa época do inverno, a gente já costuma transpirar menos, certo? Associada essa umidade do ar mais baixa e a ingestão de menos líquido, a permanência em ambientes fechados e aquecidos leva a uma desidratação da pele, tá? Que ocorre esse ressecamento, acarretando uma pele mais áspera, opaca, uma pele craquelada com algumas fissuras. Então, frente a isso, o que, que nós devemos fazer? A gente deve evitar o banho muito quente, porque essa água quente, ela remove a camada gordurosa da nossa pele, que serve como proteção contra a desidratação. Outra coisa que a gente pode associar, logo depois do banho, nos minutos após o banho, com a pele ainda úmida, é o momento ideal da aplicação de hidratantes, certo?
Pois é, inclusive até ia fazer justamente essa pergunta, que eu estava até com medo de fazer essa pergunta com relação ao banho muito quente. Essa pessoa, eu tomo banho muito quente, água bem quente, até para relaxar depois de um dia cansado. Então a gente tem esse hábito, principalmente nos dias mais frios, né? Mas você já me disse aí uma coisa que eu faço certo, eu tomo banho já em seguida, já me faço aquela besuntação dali de hidratante, até para que a pele respire melhor, né?
É o melhor momento. O melhor momento da hidratação é logo após o banho, com a pele ainda úmida. Esse é o momento ideal. E o banho um pouquinho menos quente. Eu não falo para o paciente e para os ouvintes que é um banho frio. É um banho confortável, mas morno. Esse é o banho ideal. Também cuidado com o uso de buchas, tá? Nessa época tem. Se você associa essa água quente, muito sabonete e a bucha, é fatal. Vai remover toda a camada gordurosa da pele que leva à proteção, e se a gente não realizar essa hidratação da pele, um pouco, uns menos, outros mais, todos vamos sofrer com esse ressecamento.
E como a nossa pele fica diferente no inverno, quais o tipo de cremes e sabonetes também que são mais indicados para essa época do ano, doutor Fernando?
Cada pele tem um cuidado especial, certo? Assim, tem pessoas que praticamente não sofrem com esse ressecamento, tem pessoas que podem associar, trocar o sabonete do dia a dia para um sabonete que tem uma formulação um pouquinho mais hidratante, e tem até pessoas com uma pele naturalmente mais ressecada, que aí sim precisam de um sabonete específico de farmácia, com uma composição que a gente chama Syndet, que é sem detergentes, que ele não remove essa camada gordurosa da pele e mesmo assim promove a higiene. Tá?
Um outro detalhe também que as pessoas costumam não se ater muito no inverno, até porque o sol não é tão forte e tal, e se esquecem dos raios solares, é com relação ao filtro solar. Eu conheço muita gente, doutor Fernando, que não usa filtro solar, quase não usam no verão, no inverno, então nem pensar.
Sim, o filtro solar é uma coisa que a gente deve colocar, ter em mente, que deve fazer parte da nossa rotina do dia a dia. Então, assim, de manhã acordou, fez a higiene, escovou os dentes, filtro solar. Tanto no verão, como no inverno e nos dias mais nublados, porque a radiação violeta, ela não é filtrada pelas nuvens. Então, a gente tem que continuar usando. Mesmo nos dias que a gente vai ficar em casa, também a gente deve utilizar o filtro solar. Porque pelo meio das janelas, o sol pode refletir e vai incidir diretamente na gente. Então, mesmo em casa, tem que ser utilizado o filtro solar.
Olha, uma boa dica também. As pessoas, às vezes, acham que só tem que passar quando vai sair, quando está realmente no sol. Mas até dentro do carro, ali para as mãos também, às vezes o sol pega direto nas mãos. É importante tomar esse tipo de cuidado, né, doutor? E além da ingestão de líquido, doutor Fernando, o que é mais indicado também para a gente se cuidar, para ter esse cuidado melhor com a pele?
Então, assim, tanto o envelhecimento da pele são fatores internos, genéticos da gente, né, de cada um, e fatores externos. Por exemplo, o tabagismo provoca um envelhecimento mais acentuado na pele, a exposição solar acelera o processo de envelhecimento da pele, os hábitos diários interferem. A alimentação, nesse momento, alimentos ricos em vitamina C são bons aliados nos cuidados com a pele. E o uso do filtro solar, isso é o mais importante, né? E evitar o sol das 10 horas às 15 horas, que é o sol mais maléfico para a nossa pele, certo? E se tiver entender que a radiação ultravioleta do sol, ela é um grande vilão e provoca um envelhecimento acelerado da pele e também o câncer de pele, fica mais fácil entender quão importante ele é para o nosso dia a dia.
Olha, isso é muito interessante mesmo. E esse período do ano também, doutor Fernando, ele é indicado para quem quer fazer algum procedimento dermatológico, né? Porque daí o sol não é tão forte, não sai tanto. Procede isso?
Sim. Por exemplo, quando a gente vai utilizar uns tratamentos um pouco mais agressivos, que levam a uma descamação mais importante da pele, a gente deve evitar o sol. Então, e é uma época que a gente, naturalmente, a gente não vai tanto a viajar, não vai para piscinas, não vai à praia. Então já é uma coisa mais fácil do pós dos procedimentos. E como é uma estação um pouco mais fria, então o desconforto fica menor, tem menos inchaço, menos ardor na pele. Então, por isso é um momento ideal.
Outra parte do corpo que a gente tem que cuidar muito também com relação aos lábios, né, doutor? Que costuma ressecar também bastante nesse inverno, né? Como é que a gente cuida dos lábios nessa época?
Sim, os lábios, em particular, ele é um dos primeiros que sofrem. Porque ele tem uma camada a menos de tecido da pele. Então, ele segura menos, ele é uma mucosa, ele segura menos água, certo? Então, no inverno, ele é o mais comumente o primeiro que sofre e começa a rachar. Então, nesse período, é o uso de produtos específicos de lábio. Tem alguns no mercado, alguns com custo bem acessível, e além de hidratar, ele vai promover uma fotoproteção. Hidratante labial com filtro solar.
Doutor, e agora eu comecei a nossa conversa aqui falando a respeito disso, dessa situação que nós estamos vivendo aí, e aí passando, a gente passa álcool na mão o dia inteiro, e como a gente sente as mãos da gente ressecada, e às vezes acaba fazendo mal, até porque a gente acaba respirando esse álcool. Outro dia eu caí, olha, se eu vejo bem, eu caí na besteira de, passei álcool na mão e fui arrumar a máscara, acabei aspirando, aquele ar veio o álcool no meu nariz e tal, acabou aí. Meu nariz, como é que a gente faz para se cuidar também com relação a isso, doutor Fernando?
Então, tem alguns álcool em gel, que por exemplo, que tem na constituição glicerina, que levam a menos ressecamento, certo? E ressecar eles vão um pouco, alguns menos. Optar por um com glicerina é uma boa medida, tá bom? Depois, logo também de aplicar, de fazer a higiene da mão, fiz a higiene da mão, passa um hidratante. Eu apliquei um álcool em gel, também depois você pode aplicar um hidratante. Então, são esses cuidados para a pele não ficar ressecada. Porque diariamente eu recebo pacientes aqui com a mão vermelha, com a mão descamando, com a mão coçando. Sim, por quê? Pelo uso demasiado do álcool, que a gente tem que usar sim, né?
Então, se eu passar então um hidratante logo após passar o álcool e secar o álcool da mão, o álcool não vai perder a sua propriedade de proteção ali, de fazer asepsia da mão?
É, porque o álcool em gel, ele já faz asepsia naquele momento, certo? O álcool em gel. Aquele tempo que ele permanece ali na mão, ele já vai fazer a sua asepsia. Aí você pode pegar e complementar com o teu hidratante.